Hola amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. RAE Argentina ao Mundo apresenta Destaques em Matéria Informativa. A Argentina continua vacinando a população e recebe as primeiras doses da vacina chinesa Sinopharm. México e Argentina assinam roteiro para reativar mecanismos de parceria estratégica. Para definir políticas de longo prazo, presidente argentino lança Conselho Econômico e Social. Brasil registra a maior média de mortes por Covid desde o início da pandemia. Personalidades de 30 países lançam manifesto por quebra de patente de vacinas. Na Colômbia, o exército é acusado de executar mais de 6 mil civis e denunciá-los como guerrilheiros mortos em combate. No Equador, a apuração atinge 100% e indica segundo turno entre Arauz e Lasso. Grupo de Puebla pede a suspensão de sanções contra Cuba e Venezuela. Diretor da Conmebol confirma a Copa América com público nos estádios. Acompanhe o desenvolvimento das informações. A Argentina recebeu esta semana 1 milhão de doses da vacina Sinopharm, fabricada na China. A inoculação de pessoas com mais de 70 anos já está em andamento em várias das 24 províncias, para as quais o russo Sputnik V e o Covishield, produzidos na Índia, também estão sendo utilizados. Desde que a campanha começou em dezembro, mais de 480 mil pessoas foram vacinadas, das quais 264 mil já receberam as duas doses necessárias para a imunização. Conforme anunciado pelo governo nacional, o Sinopharm iniciará a vacinação dos professores, justamente quando o ano letivo de 2021 começar com aulas presenciais. Enquanto isso, a controvérsia continua sobre a vacinação de funcionários e líderes políticos fora dos registros gerais e das listas de espera. Semana passada, um conhecido jornalista, Horácio Verbisky, de 79 anos, revelou numa estação de rádio que conseguiu ser vacinado após ligar para o então ministro da Saúde, Giné González García. O caso provocou um escândalo que levou o presidente Alberto Fernandes a pedir a González García que se demitisse na sexta-feira passada. No dia seguinte, foi nomeada sua sucessora, Carla Bisotti, que ordenou a publicação da lista dos vacinados sem marcação, a fim de esclarecer o fato. Segundo a nova ministra, o episódio foi excepcional, pontual e errado, mas negou a existência de um sistema paralelo e sistemático de vacinação para privilegiados. O presidente Alberto Fernandes também pediu deixar para trás o episódio.
O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, pediu nesta terça-feira, durante visita ao México, o fim do caso que ficou conhecido como vacinação VIP no país. Fernandes qualificou o episódio, que envolve o então ministro da Saúde, Ginés García, em um esquema de acesso privilegiado às vacinas, como uma palhaçada. García foi acusado formalmente nesta segunda-feira pela promotoria argentina, que também solicitou mandados de busca à sede do Ministério da Saúde. O escândalo explodiu depois que um jornalista de 79 anos disse ter sido vacinado antes da inclusão de sua faixa etária no plano, graças à sua amizade com o ministro. Depois, a imprensa revelou diversos casos de políticos e pessoas próximas ao poder que teriam furado a fila da imunização. O caso forçou a demissão de García por parte do presidente Alberto Fernandes.
Na Argentina, o número de infectados pela Covid-19 é de quase 2 milhões e mais de 51 mil morreram. México e Argentina assinam roteiro para reativar mecanismos de parceria estratégica. Os governos do México e da Argentina assinaram nesta terça-feira um roteiro para reativar os mecanismos bilaterais da Associação Estratégica no marco da visita do presidente argentino Alberto Fernandes a seu colega mexicano Andrés Manuel López Obrador. Em reunião de trabalho entre as delegações de ambas as chancelarias, foi reafirmado o compromisso de estimular o diálogo político e a cooperação através do Acordo de Associação Estratégica México-Argentina, integrado pelas comissões de assuntos políticos, de cooperação e de assuntos econômicos, comerciais e investimento, segundo informou a Secretaria de Relações Exteriores do México por meio de nota. Esse roteiro, segundo a diplomacia mexicana, faz parte da declaração conjunta que os dois presidentes farão ao final da visita, que inclui os diversos acordos da agenda bilateral, regional e multilateral de interesse comum. Em termos de cooperação bilateral, foi referendado o interesse mútuo em realizar neste ano a 7ª reunião da Comissão Mista de Cooperação Técnica e Científica, na qual será formalizada o Programa de Cooperação para o período 2021-2023. No campo regional, se destacaram as convergências no âmbito da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, sempre conforme o comunicado. Para definir políticas de longo prazo, o presidente argentino lançou o Conselho Econômico e Social. O presidente Alberto Fernandes lançou na última sexta-feira o Conselho Econômico e Social, mecanismo ao qual agregou todos os atores do país para consolidar os rumos previsíveis de médio e longo prazo. Alberto Fernandes liderou o evento no Centro Cultural Kirchner, com a presença de lideranças sociais, empresários, representantes sindicais e referenciais dos diversos setores que integrarão o novo espaço. O Conselho funcionará como um grupo de trabalho multissetorial, que o presidente criou por decreto para tratar de estratégias e políticas públicas e está dirigido por Gustavo Vélez, secretário de Assuntos Estratégicos. A ferramenta, que conecta os mais diversos setores do país, busca a formulação de políticas e estratégias públicas de médio e longo prazo, por meio de áreas relacionadas à educação, desenvolvimento regional, ciência e tecnologia, emprego e previdência. Segundo a Agência Oficial de Notícias Argentina, a TELAM, o Conselho seria formado em princípio por empresários, sindicatos, movimentos sociais, de grupos e representantes da comunidade científica, educacional e do governo federal, enquanto o mandato do seu titular poderia ser de 5 anos. Com a criação do órgão, formalmente apoiado pela Organização das Nações Unidas, Alberto Fernandes cumpre uma de suas promessas de campanha e os eixos de seu discurso perante a Assembleia Legislativa no ano passado. O Conselho terá como foco a formulação de propostas que permitam sustentar as políticas de Estado, independentemente de quem esteja no comando do governo, e buscará articular uma agenda institucional para traçar um roteiro para as próximas décadas. Seus membros, que trabalharão ad honorem, se reunirão uma vez por mês e deverão elaborar um projeto a ser apresentado ao Congresso Nacional. Brasil registra a maior média de mortes por Covid desde o início da pandemia. Nesta quarta-feira, 24 de fevereiro, o Brasil registrou um dos dias com mais mortos pela Covid-19. Num período de 24 horas, morreram 1.428 brasileiros. Com os novos óbitos oficialmente notificados ao Conselho Nacional dos Secretários da Saúde, o CONAS, o Brasil tem praticamente 250 mil mortos por Covid-19. Como a pandemia segue totalmente fora de controle, essa semana pode se tornar a mais letal desde o início do surto no país, em março. Em relação ao número de novos casos, nas últimas 24 horas foram registrados mais 66.588 infectados no país.
O Brasil registrou nesta quinta-feira, dia 25, o dia com mais mortos pela Covid-19 desde o início do surto, em março de 2020. Um ano após o primeiro infectado, o país vive o pior momento. Também nesta quinta-feira foi superada a marca de 250 mil mortos, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Foram 1.541 óbitos no dia, totalizando 251.498 mortes desde o início da pandemia do novo coronavírus. O balanço do CONAS indica o dia 7 de janeiro como o mais letal, com 1.841 mortos. Entretanto, na ocasião, foram somados registros de dias anteriores, em razão da falta de repasse de dados por alguns estados. A média de mortes está em uma curva com forte tendência de crescimento. Desde a segunda-feira, dia 21, a média de vítimas subiu mais de 10%. Nesta quinta-feira, dia 25, portanto, o cálculo está em 1.149 mortes e um número superior ao pior momento do primeiro impacto da Covid-19 no país entre junho e setembro do ano passado. Também, há 30 dias, essa média está acima de 1.000 mortes diárias. O pior momento do surto de Covid-19 no país está evidenciado no colapso do sistema de saúde em diferentes cidades. Em São Paulo, os municípios de Araraquara e região vivem o esgotamento de leitos. O estado também registra recordes diários de internados em unidades de terapia intensiva. Na Bahia, o governo anunciou medidas rígidas de isolamento com a proximidade da falta de leitos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Valeri, da Rede Brasil Atual, Douglas Matos.
O número total de casos este março é de mais de 10 milhões e 300 mil. Desde dezembro, o Brasil vive um recrudescimento da pandemia, com elevação acentuada de casos e mortos. O contágio no Brasil segue fora de controle desde o início do ano, de acordo com a Imperial College de Londres. A taxa de transmissão está em 1,02, isto é, 100 pessoas contaminadas transmitem para 102 pessoas saudáveis. O abandono das medidas de isolamento que vigoraram com rigor leve no ano passado, aliado às aglomerações de fim de ano e, mais recentemente, do carnaval, foram grandemente responsáveis pelo atual cenário da Covid-19 no país. Em algumas cidades e estados, a situação é dramática. Enquanto isso, o Brasil mantém a campanha nacional de vacinação a passos lentos, quando não parada. Ontem, tanto o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados aprovaram medidas para acelerar a compra de vacinas e facilitar o registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A ação do Judiciário e do Legislativo foram pensadas para compensar a falta de ação do governo federal do presidente Jair Bolsonaro, que segue com morosidade o programa de vacinação após uma longa campanha de negação da ciência e até mesmo de ataques mentirosos contra vacinas.
Mesmo com a crise sanitária, o orçamento para a saúde em 2021 é menor do que no ano passado. Frente a essa realidade cruel, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abras, enviou uma carta ao Congresso Federal em defesa do SUS e pela revogação da lei que impõe o teto de gastos à saúde. A presidenta da Abrasço, Gulnar Azevedo, traz detalhes.
Foi uma medida aprovada já, né, que ela congela o gasto em saúde e educação por 20 anos, o que significa que o SUS vai receber para cuidar de tudo que ele precisa, independente, inclusive, de pandemia. O SUS já tinha, a nossa população já tinha vários problemas de saúde, né? A gente tem que cuidar de tudo isso, mas uma pandemia que está trazendo o que a gente está vendo, né? 250 mil mortes. Essa medida que estava por conta daquele decreto de calamidade pública suspensa durante o ano de 2020, ela voltou a vigorar em 2021. Então a gente chama atenção, a gente apoia totalmente a petição pública que foi já entregue ao Congresso Nacional, que pede 168 bilhões para 2021, independente do gasto da vacinação.
Há expectativa para que esta semana o governo Bolsonaro oficialize a nova etapa do auxílio emergencial. No Congresso Federal, a oposição continua fazendo pressão pelo pagamento do valor integral de R$ 600. Naya Tawani traz mais informações.
A população pobre brasileira espera uma definição sobre o auxílio emergencial para este ano de 2021. O governo federal, que está arrastando a decisão, propôs um valor de R$ 250,00 que será pago em 3 parcelas. Já dentro do Congresso Nacional, tramita uma proposta que acaba com o investimento mínimo na saúde e educação dos estados e municípios para viabilizar, segundo eles, o pagamento do auxílio. A deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, Benedita da Silva, expõe as consequências negativas deste projeto.
Essa chantagem do governo federal, o que ele está querendo dizer nesse momento? Olha, se vocês não aceitarem o corte na educação, na saúde, prejudicar os servidores públicos, olha, se vocês não fizerem isso, o povo não terá o novo auxílio emergencial. Colocar no nosso colo essa responsabilidade.
O benefício, que atendeu mais de 67 milhões de brasileiros em 2020, é extremamente importante para evitar que o número levantado pelo IBGE de quase 14 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza no Brasil aumente. A cientista política Mércia Alves evidencia que o valor e o tempo propostos pelo Congresso não suprem as necessidades básicas das famílias.
Sem o auxílio emergencial e sem perspectiva de emprego, já que não existe um claro caminho para a consolidação, para a retomada da economia, e com o agravamento da pandemia, é iminente a necessidade de extensão do benefício. E, obviamente, com um valor maior do que o que está sendo discutido pelo Congresso hoje, que é de R$ 250,00.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, em um pronunciamento, indicou que a nova etapa do auxílio irá contemplar apenas metade da população que recebeu no ano passado, ou seja, apenas 32 milhões de brasileiros.
E falando em vacinas, personalidades de 30 países lançam manifesto por quebra de patente de vacinas.
Personalidades de mais de 30 países assinaram um manifesto pela quebra de patente das vacinas contra a Covid-19. Entre os nomes estão o do ativista francês Jean-Luc Mélenchon, do ex-presidente equatoriano Rafael Correa e do ex-presidente Lula. O vice-presidente do Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, Jean Ziegler, também assina o documento. A ideia é que, com as patentes suspensas temporariamente, os imunizantes sejam produzidos em sua versão genérica em larga escala. escala. Isso possibilitaria o acesso à vacina para milhões de pessoas de maneira mais rápida e com custo menor para os governos durante a pandemia. Países emergentes como Índia e África do Sul defenderam a quebra de patentes em reunião da OMC, Organização Mundial do Comércio, no último dia 4. O Itamaraty, que participou da mesma reunião representando o governo brasileiro, não se posicionou sobre o tema. Essa postura coloca o Brasil ao lado de países detentores de patentes, como o Japão, Estados Unidos e membros da União Europeia. A legislação brasileira possui o chamado licenciamento compulsório, previsto na Lei de Propriedade Industrial de 1996. O recurso foi criado para sanar eventuais abusos cometidos por detentores de patentes. A OMC permite a adoção desse mecanismo em casos de emergência sanitária ou de interesse público, como é o caso da Covid-19. O Brasil vacinou menos de 3% de sua população até o momento, enquanto vizinhos da América do Sul, como o Chile, já vacinaram cerca de 14%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
Na sequência, mais informações pela RAI Argentina ao Mundo. Bolívia pronta para iniciar a vacinação em massa contra a Covid-19. A Bolívia inicia nesta quinta-feira, dia 25, a vacinação em massa contra a Covid-19 com os antídotos da farmacêutica chinesa Sinopharm, da qual eles têm 500.000 de doses recebidas ontem por via aérea. O ministro da Saúde e Esportes, Jason Alça, informou numa entrevista coletiva que a vacinação começará na cidade de Santa Cruz e com estes medicamentos também poderá concluir a vacinação ao pessoal dos centros médicos, especialmente do setor que está na linha de frente na luta contra a pandemia. Posteriormente, o processo continuará com grupos em risco de infecção, incluindo pacientes com câncer e problemas renais, depois com adultos mais velhos e pessoas entre 18 e 59 anos de idade, de graça. Nessa linha, o chanceler Rogelio Maita adiantou que o governo chegará com as vacinas a todos os cantos do país, já que as 500.000 doses serão distribuídas por departamento de acordo com a necessidade existente. Maita também agradeceu ao povo chinês e ao governo pelas 100.000 vacinas e suprimentos doados nesta remessa. Tribunal acusa exército colombiano de matar 6.400 civis extrajudicialmente. Ao menos 6.402 civis foram assassinados por militares colombianos entre 2002 e 2008 e foram falsamente identificados como guerrilheiros inimigos, segundo revelou nesta quinta-feira um tribunal especial que apura décadas de conflito armado na Colômbia. O número é quase o triplo do estimado anteriormente, afirmou a Jurisdição Especial para a Paz, a JEP, em relatório, frisando que a cifra mede o fenômeno macrocriminoso do conflito. A JEP é um tribunal estabelecido como parte do acordo de paz entre o governo da Colômbia e as antigas FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Formalmente, o Pacto de 2016 deu fim a meio século de conflito no país sul-americano. A corte julga uma série de crimes e atrocidades cometidas durante a guerra entre as FARC e as forças colombianas. No seu novo relatório, o tribunal descreveu as mais de 6.000 execuções extrajudiciais entre 2002 e 2008, durante o governo de Álvaro Uribe, como mortes ilegítimas apresentadas como mortes em combate, conhecidas nos círculos militares como falsos positivos. Os falsos positivos são civis inocentes que foram mortos por militares colombianos e falsamente identificados como guerrilheiros, a fim de elevar as estatísticas de mortes de rebeldes das FARC. Com essas mortes, soldados ganhavam honrarias militares, promoções e outros benefícios. A prática revelou o pior escândalo envolvendo forças oficiais em décadas de luta contra grupos rebeldes. O relatório afirma ainda que a maioria das mortes ocorreu no departamento de Antioquia, no noroeste do país, onde soldados e paramilitares de direita lutaram contra rebeldes de esquerda. Alguns restos mortais das vítimas foram encontrados no cemitério de Antioquia, após informações repassadas por militares que depuseram ao tribunal. Até ano passado, a promotoria colombiana tinha reconhecido apenas 2.249 casos de execuções de civis por militares entre 1988 e 2014, a maioria ocorrida entre 2006 e 2008, sob o governo Uribe, mentor político do atual presidente Iván Duque. Foram investigados ainda 29 generais. Embora a cúpula militar sempre tenha negado que se tratasse de uma prática sistemática, oficiais e militares submetidos à JEP confessaram sua participação nos crimes. Atualmente, 2.140 militares estão sendo investigados por assassinatos extrajudiciais, o que representa menos de 1% do total de soldados que estavam na ativa no Exército naquela época, segundo o advogado de Montoya, André Garçon, no ano passado. Isso mostra que nunca houve uma ordem para o Exército cometer atos tão atrozes, argumentou. A apuração no Equador atinge 100% e indica se segundo turno entre Arauz e Lasso. A apuração oficial dos resultados das eleições presidenciais no Equador alcançou 100% das urnas na noite da última sexta-feira e coloca os candidatos Andrés Arauz, da coalizão progressista União pela Esperança, e Guillermo Lasso, do partido de direita Movimento Creo, no segundo turno, que será realizado no dia 11 de abril. Com todas as urnas apuradas, Arauz obteve 32,72% dos votos, se confirmando como vencedor do primeiro turno. Lasso, por sua vez, teve 19,74%, enquanto Iaco Pérez recebeu 19,38%. Candidato pelo partido indígena Pachacutic, Pérez chegou a liderar a disputa pela segunda vaga em momentos da apuração, mas perdeu a vantagem para Lasso na última semana. O vencedor, Andrés Arauz, candidato de esquerda, apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa, foi o único que esteve confirmado no segundo turno desde que a apuração iniciou. Apesar de muito jovem, Andrés Arauz tem uma vasta formação acadêmica e já ocupou diversos cargos no governo de Correa. Formado em Economia pela Universidade de Michigan, tem mestrado em Economia do Desenvolvimento pela Faculdade Latino-Americana das Ciências Sociais, a Flaxo, e também é doutor em Economia Financeira pela Universidade Nacional Autônoma do México, a prestigiosa UNAM. Arauz foi diretor do Banco Central do Equador em 2009, quando tinha apenas 26 anos de idade. Também serviu como ministro do Conhecimento e Talento Humano e foi também ministro da Cultura durante o governo de Correa. Durante a campanha, o candidato da UNES prometeu reverter as políticas neoliberais de Lenin Moreno, criar bônus para trabalhadores afetados durante a pandemia, apostar na industrialização e, no âmbito internacional, resgatar organismos como a UNASUL e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, progressivamente abandonadas pelos governos de direita da região. Já o segundo colocado é Guillermo Lasso, um empresário de 65 anos que é acionista do Banco Guayaquil e concorre à presidência pela coalizão de direita chamada Movimento Creando Oportunidades, ou o Movimento Creo. Disputando pela terceira vez a presidência do país, Lasso foi derrotado pelo atual presidente Lenin Moreno no pleito de 2017, mas se aproximou do governo após a guinada neoliberal do mandatário. Lasso chegou a ser ministro da Economia do país em 1999, quando ocupou o cargo por um mês durante o episódio conhecido como feriado bancário, que congelou as contas de milhões de equatorianos, desvalorizou a então moeda nacional e provocou a dolarização da economia. O período foi reconhecido como uma das piores crises financeiras do país. O candidato da direita é acusado de ter aumentado seu patrimônio em milhões de dólares por especulações financeiras durante o período. Além disso, Guillermo Lasso aparece no vazamento dos Panama Papers como dono de 49 empresas offshore. Grupo de Puebla pede a suspensão de sanções contra Cuba e Venezuela. O grupo aponta que medidas ilegais contra os países latino-americanos impedem a importação de alimentos e medicamentos.
O Grupo de Puebla emitiu um comunicado sobre a necessidade de suspender o bloqueio econômico, financeiro e comercial que atinge Cuba e Venezuela em meio à pandemia. O grupo enfatiza que as medidas ilegais contra os países latino-americanos os impede de importar alimentos e medicamentos. O texto reforça que os dois países necessitam insumos médicos, alimentos e vacinas para administrar e superar a crise sanitária causada pelo coronavírus. O comunicado faz ainda um apelo aos órgãos internacionais, governos, líderes, em nome da democracia, da justiça social e da paz. Por fim, o Grupo de Puebla, que reúne líderes políticos e acadêmicos da América Latina, faz um chamado para denunciar as sanções dos Estados Unidos aos países da região. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Telesur, Luísa Mansano.
Na sequência, informação esportiva. A Copa América está confirmada. Após ser adiado em 2020, o torneio continental de seleções não será mais postergado e será disputado entre 10 de junho e 11 de julho na Argentina e na Colômbia. Nesta terça-feira, Gonzalo Belloso, secretário-geral da Conmebol, em uma entrevista com uma rádio argentina, confirmou, além da realização do torneio, que a torcida vai ocupar 30% dos estádios em cada partida. A Copa América está completamente confirmada, não tem nem o que discutir. A ideia é que ela seja realizada com a presença de 30% do público de cada estádio, afirmou. Vale lembrar que a abertura da competição será aqui na Argentina, em Buenos Aires. A grande final acontece no Metropolitano de Barranquilla, na Colômbia. Além disso, a Conmebol anunciou que as seleções do Catar e da Austrália, convidadas à organização, não poderão mais participar da Copa América, que será realizada, como falamos, em conjunto por Colômbia e Argentina, em 11 de junho e até 11 de julho. O motivo alegado foi problema com o calendário dos dois países, que fazem parte da Confederação Asiática de Futebol. Gonzalo Belloso, diretor de desenvolvimento da Conmebol, revelou que a Confederação Asiática programou compromissos das duas seleções para as mesmas datas da Copa América. Não poderão mais vir para a América do Sul, disse o dirigente. De acordo com a Conmebol, não haverá substituição na Copa América. A Austrália integrava o Grupo A, com sede na Argentina, junto com os anfitriões Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia. O Catar está no Grupo B, na Colômbia, com a seleção local Brasil, Equador, Venezuela e Peru. Com a saída dos países convidados, as seleções sul-americanas terão uma rodada livre na fase de classificação. As quatro primeiras colocadas de cada grupo avançam para quartas de final e a competição segue no mata-mata até a decisão em 11 de julho.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao mundo. José de San Martín foi um general argentino e o primeiro líder da parte sul da América do Sul que obteve sucesso no seu esforço para a independência da Espanha, tendo participado ativamente dos processos de independência da Argentina, do Chile e do Peru. O ano de seu nascimento é discutido e não existem documentos de batismo, sendo que outros, tais como passaportes, arquivos militares, casamento, etc., são inconsistentes quanto à sua idade. A maioria desses documentos aponta para o ano de seu nascimento como 1777 ou 1778. Agora, do que ninguém duvida é que ele nasceu no 25 de fevereiro. Na sequência, a história de quem os argentinos consideram o pai da pátria. José de San Martín, o pai da pátria e libertador da América. José Francisco de San Martín nasceu em Yapeyú, uma pequena cidade da província argentina de Corrientes. Seu pai, capitão do exército espanhol, cumpria ali funções para a coroa espanhola. Poucos anos depois, o pai foi transferido para a Espanha e a família o acompanhou. Os primeiros anos do século XIX encontraram o jovem San Martín como tenente do exército espanhol em batalhas contra as tropas de Napoleão Bonaparte. Ao mesmo tempo em que se destacava como militar, San Martín foi se aproximando dos ideais igualitários da Revolução Francesa e dos lemas humanísticos da maçonaria, aos quais somou logo os das independências americanas. Em 1810, em Buenos Aires, ficava constituído o primeiro governo pátrio e com ele começaram as lutas para liberar a nascente Argentina do domínio espanhol. Com essa notícia, em 1811, José de San Martín pediu a baixa do exército espanhol, viajou para Londres e, em 1812, desembarcou em Buenos Aires. De imediato, se colocou à disposição do governo, que lhe encomendou a criação de um corpo de granadeiros a cavalo. Pouco depois, acontecia a primeira batalha contra o exército espanhol, na qual San Martín, com os seus granadeiros, obteve importante triunfo. Mas San Martín já ia analisando as dificuldades que deveriam ser superadas para deter os ataques das tropas realistas espanholas em território argentino, que eram realizados pelo norte argentino com tropas enviadas do Peru. E foi então quando ele idealizou um plano para chegar a Lima, no Peru, o mais forte reduto do poder espanhol aqui na região. O plano de San Martín parecia impossível de se realizar, já que consistia em atravessar a Cordilheira dos Andes com o seu exército, combater e expulsar os espanhóis do Chile, para depois se embarcar para o Peru e, por fim, lá ao domínio espanhol. Apesar das oposições que esse plano encontrou, San Martín foi nomeado governador de Cuyo, região formada pelas províncias de Mendoza, San Juan e San Luis, e ali desdobrou uma atividade múltipla em todos os terrenos. Para organizar o exército dos Andes, precisava de recursos financeiros, homens, armas, artilharia, transporte, alimentos e muito mais. Tudo isso ele foi conseguindo graças às medidas que, como governador, ele tomou. Entre elas, as de contribuições econômicas das classes mais ricas, ao mesmo tempo em que incentivou a produção agrícola, dotou de rega artificial extensas áreas e assegurou a venda de terrenos cultiváveis a preços muito reduzidos, colocando assim ao alcance do povo a propriedade da terra. Também deu solução San Martín a problemas pecuários e incrementou a produção mineira, além de criar várias escolas. Para San Martín, o objetivo patriótico do exército se traduzia no desenvolvimento da riqueza nacional e na contribuição econômica de acordo com a condição social. Ao mesmo tempo em que tomava essas medidas, San Martín, com apoio popular, terminou de organizar o exército e, em 1817, atravessou a Cordilheira dos Andes. Quando chegou no Chile, junto a patriotas chilenos e depois de várias batalhas contra tropas espanholas, conseguiu assegurar a independência desse país. Liberado o Chile, começava então a segunda etapa do seu plano, chegar até o Peru. Em 1820, ele embarcou com as suas tropas em 20 naves e, saindo da cidade de Valparaíso, no Chile, começou a travessia ao Peru. Uma vez em terras peruanas, demonstrou, mais uma vez, a sua capacidade política e militar. Com a política, ganhou o apoio do povo peruano e, com a militar, ganhou as batalhas, conseguindo acabar com o domínio espanhol na região e assegurar a independência do Peru em 1821. San Martín se propôs, então, coordenar os seus esforços como os do outro grande libertador da América, Simón Bolívar. Em 1822, foi realizado o encontro entre Bolívar e San Martín. Nunca se soube, com certeza, tudo o que eles conversaram, mas sim as consequências. José de San Martín renunciou ao comando de tropas, deixando Bolívar no cargo de dirigir e completar as independências de outros países da América do Sul. San Martín voltou a Buenos Aires. A morte da sua jovem esposa e as lutas internas que vivia a Argentina, e nas quais ele se negou a tomar partido, fizeram com que tomasse o caminho do exílio. Em companhia da pequena filha, viajou para a Europa e viveu lá sem voltar a pisar a sua terra natal. José Francisco de San Martín morreu na França em 17 de agosto de 1850. Seu pedido de descansar em terras argentinas foi cumprido em 1880 e hoje seus restos descansam num mausoléu no interior da Catedral de Buenos Aires. O general José Francisco de San Martín é considerado, na Argentina, o pai da pátria e, como também acontece em outros países americanos, o libertador da América, já que assegurou as independências da Argentina, do Chile e do Peru. San Martín não é reconhecido apenas pelo gênio militar e pela façanha de ter dirigido o exército na travessia da Cordilheira dos Andes para assegurar a independência de três países. Ele também é o pai da pátria pelas suas ideias e ações no campo civil e pela retidão, honra e modéstia que caracterizaram a sua vida, povoada de problemas econômicos e, ao mesmo tempo, de recusas a aceitar honrarias e cargos políticos. A Rádio Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Daqui a uma década, poderia ser possível viajar a Marte com astronautas. Jorge Coghlan, diretor do Observatório Astronômico CODE, na província argentina de Santa Fé, considerou histórica a chegada a Marte da nave espacial Marte 2020 da NASA, com o rover Perseverance e o helicóptero Ingenuity Mars. Ele também observou que se espera que na década de 30 deste século, o homem possa fazer a sua primeira viagem humana ao planeta vermelho. Jorge Coghlan fez as declarações após a chegada da nave espacial Mars 200 a Marte na semana passada. Como ele explicou, o Perseverance desembarcou na cratera de Jezero, que se estima ter sido uma bacia hidrográfica muito importante em Marte, porque nos primeiros bilhões de anos, aquele planeta tinha uma atmosfera muito densa, muito mais densa do que a atual, que permitia ter água na superfície durante aquele tempo. O astrônomo também explicou que esta é a primeira vez na história que um robô trará amostras de Marte. Só temos amostras da Lua e amostras de meteoritos, que é matéria interplanetária, restos de formação dos planetas, das luas dos planetas, asteroides, cometas e outros. Pesquisadoras argentinas registram 12 túmulos entre 6.000 e 1.300 anos de idade. Cientistas argentinas estudando metodologias de sepultamento em populações pré-hispânicas registraram 12 túmulos entre 6.000 e 1.300 anos AP, antes do presente, no Vale del Cajón, província de Catamarca, noroeste da Argentina. Os locais pertencem a comunidades que habitavam a região há mais de 2.000 anos. Segundo a doutora em arqueologia, Letícia Cortés, eles foram registrados, na maioria das vezes, por acaso. Por isso, os colonos que encontraram os restos nos avisam para que possamos realizar o resgate arqueológico, que geralmente acontece após a estação chuvosa, no verão, quando os ossos chegam à superfície. Uma das sepulturas encontradas se tornou popular porque foi encontrada nela uma máscara de cobre, que é o objeto mais antigo feito de cobre dos Andes e tem 3.000 anos de idade. Foi encontrada em La Quebrada, no Vale del Cajón, disse Letícia Cortés. Esta máscara antropomórfica, isto é, com a forma de um rosto humano, foi encontrada num terreno que contém um enterro coletivo de pelo menos 14 pessoas, incluindo adultos de ambos os sexos e crianças, cujos restos mortais foram completamente desarticulados e misturados numa sepultura que tinha apenas uma parede de pedras lisas dispostas num dos lados. O estudo das cientistas foi iniciado há mais de 15 anos por uma equipe de pesquisadoras do CONICET, a Comissão Argentina de Ciência e Técnica, liderada pela doutora em arqueologia Maria Cristina Scatolin, que realiza tarefas de escavação naquela cidade de Catamarca para conhecer os métodos de sepultamento e cerimônias de morte em túmulos que registram até 6.000 anos de idade. O grupo reúne pesquisadoras da Universidade Nacional de Catamarca e da Universidade Nacional de Buenos Aires.
Ciência e tecnologia. Tecnologia e ciência. Para todos, na RAI, Argentina ao Mundo. Onde o saber ocupa lugar.
As Nações Unidas revelaram esta terça-feira que aumentou a proporção de crianças traficadas no mundo. O relatório global sobre o tráfico de pessoas, lançado em Viena, aponta que cerca de 50 mil vítimas foram detectadas em 148 países em 2018. O Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes, o UNODC, destaca que o número real de vítimas traficadas pode ser muito maior pela natureza oculta desse crime. Os alvos preferenciais dos traficantes são os mais vulneráveis, como migrantes e pessoas sem emprego. O número de crianças vítimas de tráfico triplicou nos últimos 15 anos. A proporção de meninos aumentou 5 vezes. Este grupo é o mais usado para trabalhos forçados. As meninas são mais traficadas para exploração sexual. O estudo alerta que a Covid-19 agravou a tendência geral de piora no tráfico humano. O receio é que a recessão, causada pela pandemia, expõe ainda mais pessoas ao risco de tráfico. A publicação alerta para milhões de mulheres, crianças e homens em todo o mundo que estão sem trabalho, fora da escola e sem apoio social. As vítimas do sexo feminino continuam sendo os alvos principais. Quase metade das vítimas identificadas em nível global eram mulheres adultas e 20% meninas. Outros cerca de 20% eram homens adultos e 15% de meninos. Nos últimos 15 anos, o número de vítimas aumentou e alterou o perfil. A proporção de mulheres adultas caiu de mais de 70% para menos da metade. Em relação às crianças, a alta foi de cerca de 10% para mais de 30%. No mesmo período, a proporção de homens adultos quase dobrou, de cerca de 10% para 20%. Em geral, metade das vítimas detectadas foi traficada para exploração sexual, 38% para trabalhos forçados e 6% envolvidas em atividades criminosas forçadas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Flaca, no me claves tu ojos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda.
É hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina, na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado, via WRMI, é, segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE Argentina.
Argentina al mundo.
RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mundo.
La RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.